Vamos falar das periferias, não é? A periferia, termo usado para se referir aos bairros afastados dos centros das cidades e caracterizados supostamente pela violência, falta de infraestrutura. A mais recente publicação do Centro de Estudos da Metrópole da USP mostra, por meio de uma coletânea de pesquisas sobre bairros do distrito de Sapopemba, na zona leste da cidade, que esta definição é muito restrita. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o território da periferia, as definições. Vamos conhecer os detalhes desses diversos textos, pesquisas, esse livro recentemente lançado pela editora UFSCar, com apoio da FAPESP. Então, está estruturado em três grandes sessões. Vamos falar de Estado e políticas públicas, crime e violência, transformações socioespaciais. E eu converso sobre o assunto com o pesquisador Matthew Aaron Richmond. Ele é pesquisador da London School of Economics, de Londres, com pós-doutorado pelo Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, da USP, e é um dos organizadores desta obra. Tudo bem, Matthew? Bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane. Muito obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos muito a sua atenção e nesse bate-papo aqui com o ouvinte da Rádio USP. Eu comecei pela definição de periferia, que mudou muito ao longo do tempo, né? Queria que você... Vamos fazer uma introdução sobre esse assunto antes da gente entrar propriamente nas pesquisas. Onde essas pesquisas e quando, né, elas foram realizadas. Vamos falar um pouquinho desse tema. Mudou muito esse conceito e o estudo a respeito que os sociólogos, enfim, geógrafos têm feito?
Sim, exatamente. Então, no livro, na introdução do livro, a gente conta um pouco da história da produção científica sobre periferias e tentamos contornar esse conceito como emergiu e evoluiu ao longo do tempo. Dividimos essa história em quatro etapas, cada um com focos diferentes, abordagens diferentes para entender esse objeto que é a periferia. E o que a gente, o nosso argumento no livro é que no último período, que é mais ou menos os últimos 15 para 20 anos, o que vemos é uma crescente heterogeneidade nas periferias, tanto ao nível individual, nas trajetórias de vida dos moradores, das periferias, quanto nos diferentes territórios que existem nas periferias. Então, o livro tenta contornar essa heterogeneidade e aprofundar nessa questão, tentar entender exatamente o que, quais são esses diferentes mundos que existem dentro das periferias e o que ainda define distingue as periferias de outros tipos de espaços nas cidades brasileiras.
Interessante. Agora, Matthew, então, você fala dessa heterogeneidade desse espaço. A gente está falando um pouquinho, então, da mudança, da evolução desse conceito ao longo do tempo. E como é que isso impacta nas políticas públicas? Primeiro entender isso, para depois a gente falar um pouco sobre como é que também... qual é o conceito subjetivo, né, dessas periferias, dessa população também, né, dessa comunidade. Isso tem essas diferenças, têm sido consideradas, isso impacta as políticas públicas? Tem impactado?
Sim, então a primeira parte do livro tem três grandes partes, como você mencionou. A primeira seção do livro tem as políticas públicas como seu foco. Isso inclui diferentes áreas setoriais, vamos dizer, educação, assistência social, saúde e assim por diante. Então, em cada uma dessas áreas, você vê mudanças em termos da construção e da implementação das políticas públicas, que em algumas áreas transformam mais do que outras, conseguem transformar as vidas dos moradores das periferias. Porém, muitas vezes de uma forma muito que tende a diferenciar cada vez mais os moradores, diferenciando entre, por exemplo, quem vai receber uma bolsa de estudo, quem vai receber Bolsa Família, quem vai ser monitorado pela polícia ou por assistentes sociais. Então, vemos uma diferenciação cada vez maior a partir das próprias políticas públicas das populações periféricas. Uhum. E também vemos novos modos de produzir políticas públicas. Então, uma maior participação de cidadãos na construção de políticas públicas, por exemplo, na área de saúde, um dos capítulos aborda esse tema. Então, é um quadro cada vez mais complexo, que diferencia mais as populações, que envolve diferentes níveis de participação dos cidadãos também.
Uhum. Bios também vai muito além daquele conceito estereotipado de temas relacionados à periferia como crime e violência apenas. Quer dizer, vai muito além disso, é isso que você está mostrando para a gente, né? Queria entender um pouquinho... vamos falar agora de onde essas pesquisas foram feitas, em que período, né? Por que que se concentrou nesse distrito da zona leste da cidade? Conta um pouco para a gente esse universo pesquisado.
Sim, então o livro surgiu num lugar e num momento muito particular. O momento foi o período mais ou menos entre 2015, 2016 para 2018. E o lugar foi o distrito de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Esse é um grande distrito, e onde o SEM, o Centro de Distritos da Metrópole, já tinha uma forte rede de contatos com entidades, com ativistas, com profissionais das políticas públicas. Então a gente conseguiu, eu na época era pós-doutorando, meus co-autores, co-organizadores do livro também, Moisés, Valéria e Jaqueline também eram pós-doutorandos do SEM na época, então a gente aproveitou a existência dessa rede para realizar as nossas pesquisas, cada uma sobre um tema diferente, e também juntar outras pesquisas que estavam sendo realizadas na mesma época por outros pesquisadores com vínculos com o SEM. Uhum. E a proposta do livro é juntar todas as pesquisas muito diversas, sobre temas diversos, com metodologias e olhares disciplinares diversos, e juntar no mesmo livro, sobre esse mesmo território, mas para lançar a luz de forma mais geral sobre as periferias, principalmente paulistanas, mas de forma mais geral as periferias urbanas brasileiras.
Uhum. E a sua pesquisa se concentra especificamente em que tema?
Então, eu sou o único geógrafo que, uhum, do grupo, então o foco da minha pesquisa foi sobre a produção urbana nas periferias urbanas. E minha pesquisa focou especificamente num bairro, num território dentro do distrito de Sapopemba. Sapopemba é um distrito muito grande, então é só um bairro. E é um bairro muito... o nome do bairro é Fazenda da Juta. É um bairro com uma história muito rica e uma realidade muito, muito interessante, muito interessante para um geógrafo, porque é um território extremamente heterogêneo em termos da produção de moradia, do processo de urbanização do bairro. Então, o meu capítulo foca na história do bairro e como diferentes microterritórios surgiram dentro do mesmo bairro e como isso interage com a produção do que eu chamo de devir lugar, ou a produção de lugares diferentes dentro desse mesmo bairro, e os diferentes vínculos e associações simbólicas e afetivas que os moradores têm com esses diferentes microterritórios dentro do mesmo bairro.
Bom, eu falei rapidamente também dessa questão do papel desses atores todos sociais, dessas organizações, desses grupos organizados, que estão, a gente pode ver também, constantemente trabalhando nessa leitura do que é, quer dizer, transformando a imagem. Eu acho que isso é um conceito que vocês, de alguma maneira, conseguem captar, portanto, pelo que você disse, mostrando as diferenças, a heterogeneidade desses espaços nas periferias. Quer dizer, eles têm conseguido transformar a imagem para a sociedade do que é a periferia?
Os próprios atores?
Sim, sim.
Eu acho que sim. Eu acho que um ponto que a gente enfatiza na nossa introdução é que continua esse estereótipo que você citou do conceito das periferias como espaços marginalizados, excluídos, caracterizados pela pobreza, pela ausência, pela violência, continua existindo, continua hegemônico. Porém, eu acho que um esforço por parte dos próprios moradores das periferias para questionar e resistir essa construção. E também vemos, como eu já falei, no último período que a gente identifica na produção acadêmica sobre o assunto, vemos um reconhecimento cada vez maior dessa heterogeneidade, questionando essa ideia da marginalização das periferias. Porém, isso não quer dizer que não existem formas de exclusão que afetam as periferias como um todo. Isso é um dos, por exemplo, na parte 2 do livro sobre a questão da segurança, vemos que realmente, de forma geral, a área de políticas de segurança realmente não conseguiu produzir do mesmo jeito de algumas outras áreas de políticas públicas
melhor
melhoria da produção da segurança pública nas periferias e da participação dos moradores na construção dessa política. É o capítulo do professor Gabriel Feltran fala muito sobre isso, sobre as tentativas mal sucedidas, infelizmente, de construir uma política pública de segurança mais participativa, mais atento às necessidades dos moradores de Sapopemba, no caso, mas das periferias de forma mais geral.
Quer dizer, esse é um desafio ainda que está posto, né? Não está resolvido. Importante.
Com certeza. E, obviamente, tem outros. E acho que é importante destacar que queremos chamar atenção a essa heterogeneidade que existe nas periferias. Porém, vamos passando por um momento e acho que já mais ou menos acabou essa etapa da crescente heterogeneidade em alguns sentidos, assim, das maiores oportunidades para a ascensão social, de consumo, assim. E estamos muito, muito cedo para especular, mas parece que estamos entrando num período em que realmente vendo um aumento de pobreza e de violência nos últimos anos. Então, pode ser que a realidade das periferias vai sendo realmente afetada pela conjuntura política e econômica, e que isso vai começar a produzir novas formas de marginalização de forma mais geral.
Bom, além do Matthew, que é também organizador, participam Moisés Copper, Valéria Cristina de Oliveira e Jaqueline Garza Plasencia. O livro é o Espaços Periféricos, Política, Violência e Territórios e Território, nas Bordas da Cidade. Lançamento da editora UFSCar, apoio da FAPESP. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Matthew Aaron Richman, pesquisador da London School of Economics, pós-doutorado pelo CEM da USP, um dos organizadores da obra. Obrigada por trazer esse tema aqui em discussão para o nosso ouvinte, Matthew.
Muito obrigado, Roxane. Foi um prazer falar com você.